Boa noite a todos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o nosso povo da querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar os visitantes aqui, os nossos funcionários. Dudu, visitante. Dudu! Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanato.
Presente.
Charles Gag, presente. Daniel Orlândia.
Presente.
Justo Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Nascido de Abreu Graça. Presente. Nildo César Belmoc.
Presente.
Prima Merino Berg.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 31 de julho de 2019. Ata número 19 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 31 dias do mês de julho do ano de 2019, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, na sede da Câmara Municipal, situada na rua Caes Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, presidida pelo vereador Gilso Luiz Belon, presidente, e secretariada pelo vereador Charles Geiger, primeiro secretário, estando presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanata Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilso Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Newton César Belmoque e prima Armelindo Bergami. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente, após chamada dos vereadores presentes, declarou aberta a sessão e, ao cumprimentar e agradecer a presença de todos, solicitou que fosse providenciada a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 17 de julho de 2019, a qual foi posta em discussão e votação nominal e aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicitou que fosse procedido o expediente do dia, oriundos de diversos, leitura do parecer do Tribunal de Contas, TC 64 de 2017, que trata do parecer prévio da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, do exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Roberto Fortunato Fiorim. O excelentíssimo presidente encaminhou a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer e projeto de decreto legislativo para julgamento da conta pelo Poder Legislativo. Oriundo dos vereadores, leitura do requerimento número 4 de 2019, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, requer ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, que encaminhe lista contendo os nomes dos médicos que prestam ou prestaram serviços ao município via consórcio da região expandida sul, discriminando as especialidades e os números de consultas realizadas por mês, referentes aos anos de 2018 e 2019. Posto em discussão e votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta manifestação acerca do Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 22 de 2019, o qual busca autorização do Legislativo Municipal para contratar, por tempo determinado, odontólogo para atender às necessidades temporárias da administração pública. Posto em discussão e votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta análise do Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 1 de 2019, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, e tem como objetivo apresentar uma nova estrutura, adequando as competências dos servidores, a denominação do cargo, a forma de provimento, as atribuições, os requisitos para preenchimento, o padrão, a quantidade de cargos e a fixação dos vencimentos, bem como a inclusão da gerência de gestão de documentos, em conformidade com as determinações legais para a administração pública. Posto em discussão, o vereador Narciso de Abreu Graça enfatizou que fez análise do projeto e verificou que trata de alterações necessárias e legítimas. Justificou que no passado a mesa apresentou projeto de lei para a criação de cargos que beneficiaram alguns servidores, mas outros não foram contemplados, o que se faz necessário reconhecer o trabalho e corrigir o equívoco. Frisou que entende correta a equiparação de vencimentos entre servidores com o mesmo nível de escolaridade, pois leva-se em conta as responsabilidades externas desenvolvidas pelos cargos. Verificou que as alterações buscam contemplar a realidade atual da Casa de Leis, mas acredita na possibilidade de ter sido mais igualitária e justa e ter apresentado proposta que contemplassem todos os servidores, pois a Câmara tem condições financeiras para custear as despesas e todos os servidores merecem um reconhecimento. Sugeriu um aumento no vencimento de todos os servidores. O vereador Charles Gaia apoiou o posicionamento do vereador Narciso e sugeriu também que seja dado aumento a todos os servidores. O vereador Jonas Nunes Simões frisou ser louvável a equiparação dos cargos e dos salários e acredita que o presidente vai analisar com carinho a legalidade e a constitucionalidade para a concessão do benefício aos demais servidores. Aplaudirá caso seja possível. O vereador Armando Zanata também se manifestou considerando justo o benefício a todos os servidores. O excelentíssimo presidente Gilson Luiz Belon justificou que não foi feito um reajuste, foi feita uma correção igualando alguns cargos e adequando a legislação e a realidade a outros. Destacou que o salário dos servidores da Câmara não é ruim, que gostaria de conceder um valor maior, pois todos merecem. Avaliará a possibilidade, mas de forma bem pensada, para que ninguém seja prejudicado. Posto o projeto de lei complementar em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores, inclusive o presidente, conforme a exigência do regimento interno, por se tratar de matéria de maioria absoluta. Dando continuidade, fez-se a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta análise favorável ao projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2019, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o plano de cargos, salários e vencimentos de servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Posto em discussão e votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores, inclusive pelo presidente. Os vereadores manifestaram votos de pesar aos familiares em virtude de falecimento. O vereador presidente Gilson Luiz Belon, aos familiares do senhor José Benicá, e o vereador Jonas Nunes Simões, aos familiares do senhor Ubaldo Ângelo Calenzani, conhecido como Duda, sendo postos em votação única e aprovados por todos os vereadores. O vereador Charles Geiger manifestou indicação verbal para ser deliberado pelo plenário, solicitando ao diretor do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo, DER, que providencie a reinstalação da placa que dá nome à rodovia S146 Pedro Berto Fiorim, a qual ficava localizada no início da referida rodovia, final da rua da Cid Paula Geiger, bairro Cachoeirinha. Posta em discussão e votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores. O excelentíssimo presidente agradeceu todos os servidores pelo empenho na realização da sessão solene da Câmara Municipal. Manifestou menção honrosa e agradecimento ao governador do estado, Renato Casagrande, pela presença na 46ª Festa da Banana e do Leite do município de Alfredo Chaves e pela assinatura dos convênios para a construção da pré-escola e escola de ensino fundamental no distrito de Ibitiruí, para a implementação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Sagrada Família, para a aquisição de caminhões compactadores de lixo e do decreto sobre ICMS do leite realizado na oportunidade do evento da festa da cidade. E considerando a satisfação e elogios dos munícipes quanto ao reconhecimento de um belíssimo trabalho de eficiência, dedicação e empenho para a realização da 46ª Festa da Banana e do Leite do município de Alfredo Chaves, manifestou menção honrosa ao prefeito Fernando Videira Lafayette, aos secretários municipais, à equipe de servidores da prefeitura, ao comandante da Polícia Militar do 3º Pelotão de Alfredo Chaves e ao comandante da Polícia Militar da 10ª Companhia Independente e ao promotor de eventos responsável pela festa, senhor Jonas Munaldi, por todos os aspectos e, em especial, por todo o comprometimento, segurança e sucesso alcançado. O presidente registrou que serão encaminhados ofícios a todos citados. Havendo o vereador inscrito no grande expediente, o presidente concedeu o uso da palavra. O vereador Daniel Orlandi, após cumprimentar a todos, também registrou o agradecimento e parabenizou a administração de Alfredo Chaves pela brilhante festa da banana e do leite, pelo nível de organização e segurança, e ao jovem empreendedor Jonas Munaldi, que demonstrou toda a sua capacidade de organizar um evento deste porte. Ressaltou que uma festa não se faz só, é na junção de esforços que a festa acontece. Parabenizou a todos. Esclareceu que, juntamente com o presidente Gilson Luiz Belon, chegou há pouco de viagem do estado de Santa Catarina em virtude do resultado da indicação número 17 de 2019, aprovada pela Câmara Municipal, que solicita aos órgãos competentes a realização de pesquisas apontando as causas e as soluções para combate à infestação do mosquito maruim no município de Alfredo Chaves. Lembrou que, posteriormente, os professores do IFES compareceram à Câmara para apresentar as pesquisas já realizadas, o que resultou na criação de uma comissão, sendo levado para Iconha e, consequentemente, se expandiu para outros municípios vizinhos: Vargem Alta, Piúma, Anchieta, Guarapari, Marechal Floriano, Domingos Martins, entre outros. Informou que, após uma das reuniões realizadas pelas comissões no município de Iconha, esse grupo de trabalho esteve na Universidade do Rio de Janeiro, em Campos, conversando com o pesquisador, e entrou também em contato com um grupo de trabalho existente em Santa Catarina, onde a realidade é muito parecida com a infestação de maruim da região, estando bem avançado nas pesquisas. Lembrou que procuraram orientação e apoio junto ao governo do estado para buscar soluções, o que resultou na referida viagem. Detalhou a realidade encontrada em Santa Catarina, a organização dos municípios para a criação da associação e, consequentemente, do consórcio específico para estudo do maruim. Destacou que na viagem tiveram a oportunidade de visitar e conversar com técnicos, biólogos e diretores para conhecer a dinâmica do trabalho e estiveram em um dos municípios para participar de uma audiência pública que tratava do assunto. Esclareceu que a associação e o consórcio contrataram pesquisadores conceituados no Brasil e no exterior e estes chegaram a uma conclusão. Encontraram um produto já testado em laboratório e em campo, em pequena escala, com resultados muito satisfatórios e, segundo os pesquisadores, tem uma eficácia muito grande, com a vantagem de ser um produto biológico, biodegradável e inofensivo. Um produto que reduz o pH do ambiente e em que a fêmea põe os ovos e, consequentemente, impede a proliferação do maruim, não matando os insetos, mas impedindo seu desenvolvimento. Ressaltou que os pesquisadores informaram que estão com um laboratório montado para produzir o produto em larga escala, com a vantagem que será um produto muito barato. Relatou que em Santa Catarina estão em fase de audiência pública nos municípios para explicar a dinâmica do trabalho e, a partir de setembro, irão aplicar em larga escala nos campos, com a intenção de, até o final do ano, ter comprovação técnica da eficiência do produto. Ressaltou que os profissionais ficaram muito felizes em recebê-los, se colocaram à disposição e querem ajudar a nossa região. Elogiou que são pessoas sensibilizadas, humanas, que não estão colocando dinheiro à frente de qualquer coisa, mas sim pretendem ajudar a população, visando a qualidade de vida acima de tudo. Esclareceu que esses profissionais têm um contrato de exclusividade com o consórcio até o dia 31 de dezembro de 2019 e não podem prestar consultoria a outros municípios que não sejam integrantes da associação. Mas informou que os diretores, com a visita dos vereadores de Alfredo Chaves e a comissão que representa o grupo dos municípios do Espírito Santo, se sensibilizaram e estão dispostos a fazer um novo regimento interno e mudança no contrato para que outros municípios possam receber consultoria e todo o resultado da pesquisa. Finalizou que sente-se muito feliz e reconhece que estão no caminho próximo para fazer um trabalho e resolver o problema do Maruim e Alfredo Chaves, pois tudo o que viu, todo o empenho, determinação, confiança e resultado da pesquisa poderão trazer para a região por meio de consultoria e utilizar o produto de forma técnica e adequada, seguindo as orientações dos pesquisadores. O vereador Jonas Nunes Simões parabenizou a iniciativa dos vereadores e enfatizou que deseja que seja concretizado em Alfredo Chaves. O vereador Daniel Orlandi lembrou da preocupação e importância da consciência ecológica, pois é necessário aplicar os recursos para combater os insetos de maneira adequada e técnica, para que não haja um desequilíbrio ambiental. Destacou que no Brasil o maruim ainda não está transmitindo doença, mas em outros países o maruim já é transmissor de doenças, demonstrando a importância de buscar soluções. Informou que nos próximos dias será transmitida a experiência adquirida para todos os demais municípios da região e governo do Estado, e juntos buscarão formas de criar mecanismos para unir os consórcios existentes e beneficiar toda a população. O presidente Gilson Luiz Belon também esclareceu a experiência adquirida e apontou as situações propícias como fontes proliferadoras que contribuem para o desenvolvimento do Maruim. O vereador Jonas Nunes Simões convidou os vereadores para participarem no dia 8 de agosto da audiência pública que acontecerá no plenário da Assembleia Legislativa a respeito da saúde do Estado do Espírito Santo. Informou que a saúde de Alfredo Chaves é referenciada em Cachoeiro de Itapemirim e, por meio das discussões, pretendem trazer para a Vitória, pois a capital tem um número maior de hospitais e condições de saúde. O presidente convidou todos os vereadores para o Simpósio Regional do Café Conilon, evento que está acontecendo no momento na Secretaria Municipal de Educação, e convidou para quinta-feira recepcionar os alunos da Escola do Ensino Fundamental de Matilde, que estarão visitando a Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a presente sessão, convidou a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 14 de agosto de 2019, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada por mim, segue para a leitura e votação plenária, e, após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente, estando o áudio da presente sessão disponível no site oficial da Câmara Municipal. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2019. Charles Geiger, primeiro secretário, e Gilson Luiz Belon, presidente.
Em discussão, ata. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlani.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Inácio de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.
Teu número de planilha está algum, vereador Anchieta?
Hein?
Vereador Anchieta.
O que tem?
Teu número de planilha. Número, você tem número de planilha.
Expediente do dia.
Sessão ordinária, dia 14 de agosto de 2019. Oriundos do prefeito, resposta de requerimento, ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 169 de 2019, em resposta ao requerimento número 1 de 2019, que solicita ao chefe do Poder Executivo informações dos servidores, nome, vencimento e funções desempenhadas, que atuam respectivamente no posto, unidade de saúde, na creche e na escola de ensino fundamental no distrito de Sagrada Família. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhor Gilson Luiz Belão, município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem por meio deste encaminhar relação dos servidores lotados no posto de saúde, na creche e na escola de ensino fundamental do distrito de Sagrada Família, conforme solicitação reiterada pelo ofício 104 de 2019 da Câmara Municipal, de 30 de maio de 2019. Informamos ainda que os vencimentos e as funções desempenhadas por cada servidor se encontram no portal da Transparência e no site da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Segue lista com o nome dos servidores lotados nas áreas acima mencionadas. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Este documento estará à disposição dos interessados da Secretaria desta Casa.
Oriundo de diversos, agradecimento. Ofício número 37 de 2019. Excelentíssimo Senhor, a Secretaria Municipal de Agricultura está imensamente agradecida pela menção honrosa recebida do Presidente da Câmara Municipal pelo apoio de todos os vereadores que acreditaram no sucesso deste importante evento, que é a Festa da Banana e do Leite do município de Alfredo Chaves, confiantes que as contribuições e aprendizados adquiridos nesta parceria será de grande valia para a efetivação de uma parceria duradoura e satisfatória. Reafirmamos nossa disposição em preservar essa parceria e criarmos novos desafios em benefício de nosso município. Por fim, gostaria de parabenizar toda a administração e seus colaboradores pela eficiência e transparência à sociedade, sempre visando o crescimento do município. Atenciosamente, Leandro Benicá Sartori, Secretário Municipal de Agricultura.
Este documento estará à disposição dos interessados na Secretaria desta Casa.
Balancete, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 309 de 2019, que encaminha os balancete mensal das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.
Este documento estará à disposição de todos os interessados da Secretaria desta Casa.
Oriundo dos vereadores, requerimento número 5 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Narciso de Abreu Grassi, vereador, com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem a presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja efetivada a convocação do diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, senhor Oswaldo Esgúmaro, para prestar esclarecimentos em sessão ordinária acerca dos atos de sua administração, tais como licitações, obras, tarifas, serviços e usuários, dentre outras questões pertinentes que serão apresentadas por ocasião da oitiva em sessão plenária. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos da autarquia municipal. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 8 de agosto de 2019. Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Eu estou solicitando a convocação do diretor do SAAE para prestar esclarecimento sobre seus atos, porque as informações que foram encaminhadas conforme solicitação anterior estão incompletas e desatualizadas. Além disso, chegaram ao meu conhecimento várias informações sobre irregularidades que pretendo apurar. Este é o motivo do presente requerimento da convocação do diretor do SAI nesta Casa de Leis.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascido de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Primo Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, requerimento número 6 de 2019. Narciso de Abreu Graça, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem a presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, encaminhe relação nominal de todas as empresas que estão inscritas no município de Alfredo Chaves e contribui com o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 12 de agosto de 2019, Narciso de Abreu Graça, vereador.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascido de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Primo Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por unanimidade os vereadores presentes.
Indicação número 25 de 2019. Autoria, vereador Armando Zanata Engle Ribeiro. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a construção de uma praça em terreno situado nas proximidades do Bar da Maria, no bairro Morro da Divisa, nesta cidade de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a comunidade não possui uma área de lazer. Assim, para melhorar a qualidade de vida da população do bairro, necessária a obra em questão. Além disso, a presente indicação é fruto de pedidos dos moradores daquela localidade. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 5 de agosto de 2019. Armando Zanata Engle Ribeiro, vereador.
Em discussão.
Boa noite a todos. Bom, gente, eu estou aqui pedindo novamente, essa indicação já foi feita, mais de uma vez, inclusive. E o Morro da Divisa já tem um local certinho, o cara vende esse local. E não é um preço absurdo para a prefeitura poder comprar e construir uma praça para aquela comunidade, que realmente não tem uma área de lazer, não tem nada lá em cima para os moradores. E é um pedido deles, inclusive quando eu subo lá, e sempre que eu estou lá, praticamente todo final de semana, eles estão me cobrando. Aí eu falei, vou levar na Câmara novamente e vou trazer o papel para vocês. Para mostrar também que eu estou pedindo aqui, que a gente, eu sei que todo mundo vai aprovar aqui, tem certeza. Todo mundo sabe que é por uma boa causa. E eu quero mostrar a eles também que quando eu fui pedir voto, eu comentei dessa ideia. Só que não cabe a gente falar que vai fazer. A gente só tem o direito de indicar e quem decide é o prefeito. Se tem o orçamento, hábito ou não para executar uma obra dessa. Então peço o apoio de todos.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanata.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcisse de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Primo Amelino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 26, autoria vereador Armando Zanata Engle Ribeiro. O vereador infracinado com assento nessa augusta Casa de Leis no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a vossa excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a construção de uma praça em terreno situado nas proximidades da oficina da Aroz, no bairro Araponga, nessa cidade de Alfredo Chaves. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a comunidade não possui uma área de lazer. Assim, para melhorar a qualidade de vida da população do bairro, necessária a obra em questão. Além disso, a presente indicação é fruto de pedidos dos moradores daquela localidade. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 5 de agosto de 2019... Armando Zanata Ingle Ribeiro, vereador.
Em discussão.
Bom, é praticamente a mesma situação, só que eu acho que a diferença, se eu não me engano, vou afirmar, mas eu acho que esse terreno já é da prefeitura. Que é em frente ali à casa da nossa amiga Sabrina. Se eu não me engano, o terreno já é da prefeitura.
Aproveitando a oportunidade, presidente, eu tinha em mente de fazer uma indicação pedindo uma academia popular, justamente para esse lugar. Apoio, na pracinha, apoio com certeza. E o espaço que a gente precisa, segundo conversas que eu tive, 40 metros quadrados, a gente coloca uma academia popular.
Você está falando na Araponga ali?
Sim.
Não é lá em cima, não.
Gostaria de anexar
não,
ao seu pedido.
É muito boa.
Anexar ao seu pedido. Se possível for.
No caso, seria uma praça saudável que fala?
Uma academia popular.
Então, mas o nome, tem um nome que dá. Eu acho que é praça saudável. Igual do tipo do campo. É mais fácil a gente conseguir, consegue do governo. Ali, você sabe informar se ali é realmente da prefeitura?
Não sei informar.
Porque fica muito
só
mais fácil.
Só gostaria de reforçar junto ao pedido.
Fica muito mais fácil.
Muito, cima, muito bem
com
colocado.
Certeza.
Oi?
É sim.
É da prefeitura.
É da prefeitura.
Dá pra fazer os dois.
Não, tipo assim, é muito mais fácil conseguir de fora pra dentro. Uma praça saudável. É isso aí. E cabe. Poderia até fazer um assinar todos os vereadores.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcisse Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Primo Amelino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Presidente, queria fazer um agradecimento, pode ser? Nobres colegas vereadores, eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento ao governador Renato Casagrande pela atenção que tem dedicado ao município e em especial pelo compromisso firmado com a comunidade de Ibitiruí. Por diversas vezes, nesse plenário, de forma insistente e desde o início deste meu mandato legislativo, eu denunciei e relatei a demanda urgente de uma nova escola para a localidade, que atende a muitas crianças e famílias da região. Inclusive, esse pedido já é já se materializou em inúmeros ofícios e indicações, como a indicação número 065/2017, que é de minha autoria e que teve a aprovação de todos os colegas dessa casa. Nesse documento, solicitamos a ampliação e reforma da EMF de Engano, uma vez que a estrutura existente hoje, além de comprometida por suas condições precárias, não comporta mais o número de alunos que frequenta aquela unidade escolar. Visto isso, não posso deixar de externalizar a satisfação de ouvir no pronunciamento do excelentíssimo governador Casagrande, durante a festa da banana e do leite, que em nossa antiga reivindicação seria atendida de forma prioritária pelo governo do estado, que já liberou montante de R$2.195.000 para essa finalidade. Ficamos muito otimistas, satisfeitos, e em nome de toda a comunidade de Bitiruí e da municipalidade, quero dizer ao governador Renato Casagrande que já estamos ansiosos por receber essa nova unidade escolar. Reforçando aqui os sinceros agradecimentos, muito obrigado. Quer botar em votação?
É, isso aí é muito importante, inclusive, também, né? Para pegar um pouquinho o gancho aí das suas palavras aí. É também agradecer, né, pelas obras, né, que vão ser feitas, né? Que agora no governo Casagrande, graças a Deus, né? A gente está tendo algum recurso, porque no governo anterior, como já foi falado aqui, nada. Então, como Sagrada Família, né, os caminhões de lixo, isso aí temos que, né, parabenizar. Isso. Vereador inscrito, Jonas.
Senhor presidente, demais parlamentares, os nossos visitantes, né? Isso. Eu queria primeiro mostrar aqui que na sessão passada eu falei aqui em plenário dessa audiência pública sobre a saúde. Eu participei. Infelizmente, foi uma vergonha, considero uma vergonha. Pouquíssimos prefeitos, pouquíssimos vereadores. Eu, inclusive, fui convidado e representei todos os vereadores do estado, do Espírito Santo, e coisas de suma importância que foram discutidas ali, como eu falei algumas coisas, eu acho que tem para frente, o vereador Jonas já lamentou a presença dos deputados e tal, nós temos 4 deputados médicos. Só estava o deputado Hércules Silveira. E o que mais me deixou chateado, porque eu estive na Secretaria de Saúde de Alfredo Chaves, mandei um comunicado, convoquei como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, para a secretária. Gente, é uma vergonha. Nós queremos fazer saúde como? Nós estamos hoje referenciados a Cachoeira de Itapemirim. Tem 2 hospitais. Santa Casa e Hospital Evangélico. Vitória, Grande Vitória, nós temos 10, 12 hospitais. Então, por que não irmos lá discutir, pedir? Eu pedi, inclusive tem um caso aqui, não botou, que nem tudo pode ser, como se diz, na íntegra, né? Mas eu comentei sobre o caso neurologista, que nós não temos aqui na rede. Você não consegue, se alguém precisar de um neurologista, não tem. Você não consegue, só se for particular. Uma cirurgia de mama, as pessoas têm que diferenciar, comentei isso lá, todo mundo parabenizou quando eu falei. Cirurgia de mama, a CENSA tem que pensar, a Secretaria de Saúde tem que pensar. O que é cirurgia de mama? Não é para estética, não, para a mulher ficar bonita, gostosa para o marido, não. Não tem nada a ver isso. Eu estou dizendo estética, uma mulher com a mama volumosa, acarretando cifose na coluna, dores na coluna, que acontece demais, Isso é uma necessidade. Não é estética. É um caso de necessidade. Mas a secretaria não faz tipo cirurgia plástica de mama. Mesmo médico ortopedista justificando mama volumosa, dolorida, porque aumenta e a coluna faz uma cifose, a pessoa sofrendo. Então, coisas que eu, graças a Deus, consegui ir lá, conversei com algumas pessoas, falei sobre a referência de ofertar vim para a Vitória, mas o que, que eu vou fazer? Uma durinha só. Cadê o prefeito? O prefeito de Aracruz, Jones, estava lá. A secretária dele estava lá. Prefeito de Alfredo Chaves. Ah, besteira isso. Para quem? Então, gente, é difícil. Infelizmente, eu corro atrás, estou correndo atrás, fazendo o meu papel, tá? Meu dever de vereador. Agora, infelizmente, é difícil fazer saúde sozinho, tá? Mas eu acho que tem até coisa para frente. Eu não tenho, é só isso. E muitas coisas foram comentadas lá. A mesma coisa a pessoa fala hoje. Ah, promotora pública é uma pessoa de consciência, de conversar. Todo mundo fala, defensora pública é promotora? É uma onça, é um leão. Não, gente. Como foi comentado lá, você, hoje o município, nós temos, são tripartidários, é a União, Estado e município. Se um médico, que acontece, muitos médicos, não é poucos não hoje, estão se formando, aí vê uma revista lá americana, remédio tal, e se cura isto. Nem eficiência da Anvisa tem, mas acha que é cura, que trata nos Estados Unidos, ele vai e começa a receitar aqui. Vai para a promotora de bom senso, ela não vai autorizar o prefeito a bancar, porque se não tem a autorização da Anvisa, você não pode, não é liberado. E alguns medicamentos têm autorização da Anvisa. Aí eles todo mundo quer canetar para poder o Estado, município, né? Começa pelo município. Mas quando tem uma promotora de bom senso, ela sabe que não é a responsabilidade do município. Não tem que mandar prefeito, nem secretária, não. Porque os gestores, eles têm o direito deles. O município de oferecer são 34% que o município paga, 33% da União, 33% do Estado e 34% é o município. O município sempre paga 1%, mas a mais. Então são coisas que nós temos que nos inteirar e poder brigar em termos de saúde. Não adianta chegar aqui e falar, criticar. Ah, nós temos que ter conhecimento do que é a saúde dentro do Estado do Espírito Santo. Então, eu lamento profundamente não ter ido mais colegas, eu fui sozinho. Sozinho não, fico. Dona Regina me acompanhou, não quis deixar sozinho não. Mas foi de suma importância isso, fiquei satisfeitíssimo com isso. E eu recebi uma cópia de um ofício do deputado Rafael Favato, ao Oswaldo Smur, diretor da água de esgoto aqui de Alfredo Saai. Eu sinceramente não entendi nada porque isso aqui, convocando deliberação feita pelo plenário dessa comissão, convidamos representante desse órgão público para participar da reunião dia 14 de agosto hoje, quarta-feira, às 12h10, em plenário Rui Barbosa, para conversar sobre o representante da SAAI, Alfredo Chaves, Associação Comunitária Sagrada Família, Promotoria Pública, com Marco Alfredo Chaves, IEMA, tal, tal, tal. Isso já está pronto. O governador já deu, já assinou o aval, já acabou. Sagrada Família vai ter o esgoto, queira ou não queira, se tem gente contra, se quer agora ser o pai da criança. Eu acho isso uma bagaçada, sinceramente, uma besteira. Depois que o governador assinou, tem um monte de pai bonito. Se o filho é feio, ninguém quer ser o pai. Impressionante isso. Eu lamento isso aqui, eu acho isso aqui, sinceramente, uma coisa que querem aparecer e não é por aí. O governador já assinou, o esgoto Sagrada Família, graças a Deus, vai sair. Muito obrigado a todos.
Vereador Jonas. Eu estive hoje presente na audiência pública na Assembleia, no qual foi convocado aí, que Vossa Excelência leu aí. O IEMA estava presente. O IEMA fez um laudo para a promotora, para o Ministério Público. E foi questionado isso. Se o IEMA, o laudo que o IEMA fez, se eles estiveram presente vendo a situação de Sagrada Família, enfiaram a cabeça dentro de um saco e saíram de lá amarrado. Deram um laudo no qual eles nem sabem onde é a Sagrada Família. E esses processos, excelência, vereador Jonas, que estão correndo? Processo criminal. Parabéns ao nosso governador Renato Casagrande. 1.755.000 para resolver o problema do esgoto. E os processos que até hoje as pessoas estão sendo, tá vendo? Intimadas.
Eu sei, vereador, que o processo, a promotora, ela sabendo de tudo que vai ser feito, esse processo, quem agilizou esse processo, isso eram pessoas responsáveis, que já tinha força séptica. Então eu acho que isso tudo a promotora, de bom senso, que eu falei aqui agora, professor Nebis Papão, promotora tem um bom senso, para acabar os processos, arquiva o processo, e o esgoto vai ser feito, vai ser liberado para todo mundo, nós temos um lugar bonito, Sagrada Família com esgoto, parece que é maravilhoso.
Sim, parabéns.
Tem que pensar positivo.
Sim, mas essa reunião hoje, essa audiência pública, foi para discutir isso, porque os processos continuaram, e os advogados estão comendo dinheiro. São 158 processos, 158 famílias intimadas. Arquivar tudo? É fácil falar, vereador. Vai lá e conversa com a promotora. Se vai arquivar. Esse foi o motivo da reunião hoje. O deputado Gandini e o deputado Rafael não estão querendo aparecer, não. Estão querendo defender o povo. Inclusive, botei uma matéria no Face. No meu Face. Defendendo o povo que está sendo processado injustamente.
2017.
Pelo IEMA, que fez um laudo irresponsável. Que hoje saíram de lá envergonhados.
Vereador.
Que foi feito várias perguntas. Vocês, esse laudo foi feito lá com a presença de vocês? Não. Vocês estiveram lá para dar esse laudo? Não. A promotora enfiou a caneta em todo mundo com um laudo que as pessoas não sabem nem onde é que é a Sagrada Família.
Veja bem, o Rafa Favato, 2017, desde que o doutor Fernando está brigando com esses gols da Sagrada Família, há muito tempo que ele está brigando. Rafael Favato era o que no estado lá? Eu acho que ele era secretário, presidente da comissão de.
Ele é presidente da comissão de meio ambiente.
Ele é de 2017, ele foi. Fez o quê? Agora que o governador deu aval?
Não, nós fizemos essa reunião em junho. Não, em março, abril. A primeira audiência pública nós fizemos na Assembleia. Tá vendo? Para discutir esse problema. E hoje a reunião foi para tirar, ver se consegue liberar esses processos que estão em andamento.
É só querer, força de vontade, é que se resolve.
Mas o IEMA saiu de lá hoje envergonhado. Você já prestou atenção? Uma entidade IEMA
processa quem deu laudo.
Mas vai.
Ele tem que ser processado.
Sim.
Não o povo ser prejudicado. O governador já assinou. Ó, vai ser feito serviço.
Vossa Excelência, entendeu?
Sim.
A audiência pública hoje.
Por que foi?
Defendeu o povo. Mas o dinheiro já foi liberado. Todo mundo parabenizou o governador.
Eu até me surpreendo, por quê? Entrar em justiça, aquilo lá já estava tudo certinho, esgoto, todo mundo tinha força séptica. Você, inclusive, foi secretário na época, tinha. Aconteceu que... Olha, muita coisa acontece também, porque as pessoas futucam para acontecer. Infelizmente é isso. Se não tivesse futucado, teria nada disso.
Infelizmente, Vossa Excelência falou. Uma reunião de super importância. Quem da prefeitura compareceu? O prefeito tem algum compromisso com o povo? Tem nada, ele quer que o povo se lasque. Ele é médico,
tá certo já,
tem dinheiro, está bem.
Mas para que o prefeito fala?
O povo.
Já está assinado, está tudo certo.
Estou falando a respeito dessa audiência que teve na Assembleia.
Ah, sim, sim.
Tá? O prefeito quer que o povo se lasque.
Concordo.
Tá vendo? Como hoje, cadê? Reclamou a vez passada que não foi convidado. Foi convidado agora, não colocou ninguém da prefeitura nem do SAAI. O IEMA apareceu.
Eu botei lá, ó, tá escrito lá, ó. Lamento a ausência de prefeito, vereadores, deputados. Tá ali escrito. Eu falei lá na tribuna. Tive essa honra de ir lá e participar e falar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos vocês.
Palavra, Daniel.
Vou ter que falar, né? Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, os visitantes. Cadê? Dudu saiu? Doutor Bruno, obrigado pela visita, pela presença. Eu quero trazer uma informação aqui para os senhores, que eu me deparei com a realidade agora à tarde, no posto do Cajá, e que muito se fala de saúde, e às vezes críticas, e às vezes não entendendo a realidade. Eu me deparei numa situação lá no Cajá que me chamou a atenção e eu quero trazer para os senhores, compartilhar essa informação com os senhores. Eu cheguei lá hoje, me deparei com um cartaz que está lá, se os senhores podem ir lá amanhã, que vai estar lá ainda, acredito, não vão tirar lá. No último mês, somente naquela unidade do Cajá, 234 pessoas faltaram a consultas e exames naquela localidade do Cajá. 234 pessoas. Relatado da seguinte forma: exames preventivos, 50 pessoas faltaram. Exames marcados, hein? Ultrassonografias, foram 6 faltas. Pediatria, 2 faltas. Consultas odontológicas, 155 faltas. Urologia, 3 faltas. Dermatologia, 6 faltas. Neurologistas, 12 faltas. Pessoas, usuários, que estavam devidamente marcados, não compareceram naquela unidade. Aqui, nas prestações de conta do Conselho de Saúde, tem um dado também que eu quero trazer, que é semelhante a essa realidade do Cajá, que é o seguinte: nós sabemos muito bem que as especialidades é de competência do Estado. É o Estado que fornece as especialidades para o município. O município é responsável pela atenção primária. E é fornecido através do sistema SISREG, que a secretaria vai agendando, que o sistema se agenda por conta própria, dependendo da gravidade de que o médico da assistência primária relata. Essas especialidades são oferecidas por município, algo em torno de 50 consultas por dia. Todas as especialidades. A pessoal da Secretaria de Saúde, o sistema libera a vaga, a secretaria confirma com o paciente, 2 dias antes, o paciente confirma que vai, a secretaria só confirma a consulta do paciente mediante a vaga no carro, disponibiliza o carro, e no dia, daí 2 dias, que o carro está saindo, o paciente não aparece. O índice de inadimplência do município de Alfredo Chaves é muito preocupante. O município corre risco de ser penalizado, de ter redução de vagas oferecidas, porque da inadimplência. Algo em torno de 30%, eu estou falando isso, relato da prestação de conta do Conselho de Saúde, aqui dessa casa que acontece, algo em torno de 30% dos usuários com consultas confirmadas, com o carro disponibilizado, não comparecem às consultas. Isso é muito grave e muito preocupante. E um dado, vereador Jonas, esse paciente que não compareceu na consulta, o sistema trava ele por 30 dias. Durante 30 dias ele não consegue consulta nenhuma no Estado, pelo SUS. Deveria ser mais, mas é 30 dias. E a gente sabe que a pessoa, A secretaria daqui, as meninas da secretaria ligam para o paciente confirma. Se ele não pudesse ir, ele falaria, eu não posso ir. Beleza, com 2 dias de antecedência pode substituir. Mas ele confirma. E a secretaria confirma o carro. O carro, o micro-ônibusinho que tem capacidade de levar 24 pessoas, às vezes, eu já me deparei, 5 horas da manhã, de 24 pessoas confirmadas, vai 12, vai 11... vai 9, as pessoas não comparecem. O município corre risco de ser penalizado com redução de ofertas de vaga de especialidade por causa desse índice. Aí me questiono uma coisa, essas pessoas estão precisando de saúde? Como é que vai ao médico? Como é que pessoas vêm aqui no Cajá, que dentro da cidade, 234 pessoas não comparecem durante um mês? É muito grave. Talvez são essas pessoas que reclamam tanto da saúde, mas não comparecem naquilo que o município oferece. Eu não estou aqui fazendo demagogia, eu estou simplesmente trazendo um dado real que está acontecendo no nosso município, que é muito preocupante.
Daniel, o novo vereador, só para você concluir isso, na clínica radiológica Santa Elisa, trabalhei algum tempo lá, exames particulares, tomografia, particulares. Chega lá, é uma fila que paciente não vão pegar. Melhorou daquilo ali, aí esquece. Nem pegar o resultado, vou pegar. Outra coisa, a neurologista, por exemplo, que a prefeitura tinha um convênio consórcio, esse médico vinha atender aqui em Alfredo Chaves, que era o médico consórcio, não está vindo mais atender por falta, talvez, na presença do paciente. Porque ele recebe por consulta. R$ 56,00 a consulta. Então, se ele tiver 20, ele vai receber 50. Faltava 5, 6, 7 pacientes. Ele, não compensa demais. Parou de trabalhar. Tem mais de mês, nós não temos mais neurologista.
A pediatria parou de funcionar aqui em Alfredo porque não tinha paciente para atender. Então, gente, é um dado que eu trouxe, preocupante, que a gente tem que ter reflexão, tem que ter consciência do que está acontecendo um pouco no nosso dia a dia, na nossa cidade. O meu muito obrigado.
Bem, já que vocês falaram em saúde aí, eu também gostaria de colocar aqui para os nobres colegas que ontem eu fiz uma visita à unidade de saúde aí do Cajá. Parabenizo pelo atendimento, pela limpeza, entendeu? Com tudo que tem lá, a eficácia deles, entendeu? Muito bonito, entendeu? Gostei muito de ver. Então, de parabéns. Tanto os funcionários, como a prefeitura.
Você tinha comentado comigo isso, né?
Foi.
Realmente, muito bom.
Eu fui fazer uma visita e gostei muito, muito. Então, de parabéns. Isso aí. Bem, queria fazer um lembrete aos vereadores aqui, que nós temos uma conta para votar do ex-prefeito Roberto Fortunato Fiorin. Então nós temos que marcar uma extraordinária, que tem que ser uma sessão extraordinária para votar essas contas. Aí vocês preferem fazer no dia da sessão próxima ou fazer antes? Ivone, para você atrapalha.
Segunda-feira é bom, hein,
cara. Mas o horário da próxima sessão?
Não, porque senão eu marcaria para 4 horas da tarde, depois...
Presidente, a próxima sessão não vai ser...
Não, é a próxima? É a outra.
É outra?
É dia 11.
Ah, sim. É em setembro.
É.
Tá, tudo bem.
Então a gente poderia fazer o quê? Vocês acham o quê? Não, mas mais cedo... Não, a próxima sessão... Não, é outra coisa. Sei lá, para você, Ivana, não tem problema? Pode ser 4 horas, então, dia 28? Pode ser? Então tá, 4 horas no dia 28, então. E a extraordinária, e a ordinária, 18 horas.
Bom, Narciso, você está pensando ali.
Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 28, e a extraordinária, dia 28, às 4 da tarde. Obrigado e uma boa noite a todos.